agenciadepodcast.com.br.
Alô, maestro! Ô, maestro, quando a gente fala de música clássica, a gente sempre lembra de Mozart. Mas por que esse cara é tão lembrado assim?
Ah, Mozart. Pois é, né? Esse nome, né? O nome já é musical por si, né? O nome já lembra música, né? Mozart é esse compositor que todo mundo sabe na cabeça, que todo mundo conhece de ouvido, né? Se não sabe o nome, certamente já ouviu alguma música dele. E ele é sinônimo de prodígio, né? Ele é o maior exemplo de criança prodígio que a gente viu, né? Até hoje, né? Então, as pessoas sempre falam dele, lembram da fase dele criança, né? Como ele rodou a Europa, e as pessoas ficavam impressionadas, né, com essa questão de tão novo, né, e tão maduro, né. Mozart era a encarnação, né, da própria música, né, um compositor que tem que ser celebrado, que tem que ser ouvido, né. E hoje, se você pega os principais teatros do mundo, né, você olha do lado de fora, sempre tem nome de compositores escritos nas paredes dos teatros, e o nome de Mozart tá em praticamente todos eles. Eu acho que Mozart é esse milagre da música. Mozart é essa coisa que faz a gente querer, né, viver, querer ouvir, né. Pessoalmente, a música dele é de uma alegria enorme, me passa uma alegria muito, muito grande. Eu adoro Mozart, cresci ouvindo Mozart, né, e tenho no coração um lugar muito, muito especial para ele. A música dele é especial, a vida dele também foi muito especial. Eu acho que é bem bacana a gente saber um pouquinho mais do que foi essa figura, né, que influenciou, após ele, né, todo mundo que veio depois, né. Mozart é um pico enorme, né, é uma montanha gigantesca na história da música e na história da humanidade.
Eu fiquei curioso com essa tal montanha gigantesca que o maestro disse, e então eu fui pesquisar. Cara, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você está ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto em parceria com História em Meia Hora. Hoje o episódio é sobre talvez o maior nome da música clássica, né? Mozart é sem dúvida um dos maiores nomes da música clássica mundial, ou até mesmo o próprio maior nome. Desde Brilha, Brilha, Estrelinha, até mesmo músicas como tan, 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 tan. Esse cara que é o mais querido pelos roteiristas de Tom e Jerry marcou a história da música, e isso desde moleque, tá? O Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, olha o nome do cara, nasceu no dia 27 de janeiro de 1756, em Salzburgo, uma cidade lá da Áustria. Theophilus significa amado por Deus, e por isso, mais tarde, ele vai preferir ser chamado pela versão latina desse nome. Wolfgang Amadeus Mozart. Ele foi o caçula de 7 filhos que Leopold Mozart e Ana Maria Perti tiveram. Seu pai, Leopold, também era um grande músico e dedicou sua vida não só à música em si, mas como também dedicou à docência, se tornando um professor de música experiente, por mais que o seu trabalho como músico mesmo tenha sido de pouca relevância. Ele era o segundo mestre de capela na corte do arcebispo de Salzburgo. Esse fato foi, de longe, um dos mais determinantes na vida de Mozart. Graças a isso, o rapaz teve acesso não só a instrumentos desde cedo, mas como também um estímulo da família, né? Principalmente quando ele começou a se destacar, o que inclusive foi surpreendentemente cedo. Quando Mozart tinha apenas 4 anos de idade, ele já tocava clavicórdio, que era uma espécie de cravo, meio que um precursor do piano. Enfim, o jovem rapaz já tocava e inventava pequenas frases, composições que claramente já surpreendia todo mundo. Mas além disso, a irmã mais velha de Mozart, chamada Maria Ana, ou mais conhecida pelo apelido Nanner, ela também se tornou compositora e musicista, e para muitos na época, ambos eram igualmente talentosos. E assim, gente, Nanner era super admirada por Mozart. O autor da biografia do Mozart, um cara chamado Maynard Solomon, disse o seguinte sobre isso. Abre aspas. Aos 3 anos, Wolfgang se inspirou em música, observando seu pai dar aula a Maria Ana. Ele queria ser como ela. Fecha aspas. Para você ter uma ideia, durante as apresentações de Mozart, Nanner era, na verdade, a apresentação principal. Se liga no que o pai deles disse sobre ela em uma carta em 1764. Abre aspas. Minha filhinha interpreta as obras mais difíceis que existem com uma incrível precisão e excelência. Embora ela tenha apenas 12 anos, é uma das artistas mais habilidosas da Europa. Fecha aspas. Infelizmente, a partir de 1769, Nanner teve que parar de mostrar seus dons artísticos e o motivo disso era que a sociedade do século XVIII não era nada legal nesse aspecto. E não é que o machismo seja uma exclusividade da época, mas mulheres se apresentando em público como artistas e principalmente solteiras não era nada bem visto para aqueles padrões sociais. Doideira, né? Mas enfim, Mozart e Nanner tinham uma relação ótima. Ele até tentou convencê-la a se casar com quem ela amava e não com quem o pai ordenou que ela se casasse. Outra característica bem zoada da sociedade na época, né? Mas foi em vão e ela se casou com um homem mais velho e rico chamado Johann Baptist Sonnenberg, que já era viúvo de 2 casamentos. Muito doido. Isso faz a gente se perguntar, né? Quantas artistas mulheres inacreditáveis não perdemos por questões de gênero? Uma pena. Mas enfim, voltando à vida de Mozart em si, ainda na infância, o pai já dizia para todos que seu filho era um milagre divino, com um dom inacreditável. O pai o educou de forma rigorosa, fazendo Mozart se tornar um profissional da música bem regrado, estudando muitas horas por dia e sempre surpreendendo a todos, não só com a capacidade de tocar músicas incríveis, mas também de compô-las. Aos 6 anos, ele já estava compondo músicas com uma dificuldade considerável. Nesse caso, não parecia aqueles pais puxa-saco não, tá ligado? Realmente, tudo indicava que Mozart era de fato um gênio. Por isso, seu pai fez algumas turnês com ele e com a irmã por toda a Europa. Em 1761, ele fez a sua primeira aparição na Universidade de Salzburgo e já passando a clara ideia dele ser um menino prodígio realmente. Essa viagem iniciava a grande turnê da família Mozart com Wolfgang, Nanner e Leopold Mozart, rodando toda a Europa, principalmente, né, para ganhar a fama dos filhos, consagrá-los como gênios da música e, claro, ganhar o dinheiro também. O que parece uma bela viagem em família era bem menos divertido do que soa. O pai mantinha os estudos dos filhos de forma rigorosa, apresentava constantemente músicas novas e, principalmente, o cronograma das viagens desgastava bastante as crianças. Eles foram para inúmeras cidades de toda a Europa, tocando para grandes nobres, como por exemplo a própria Imperatriz Maria Teresa da Áustria. Em uma dessas viagens, ele e o pai foram ao Vaticano e ouviram uma música que só podia ser tocada lá. Pois é, o Vaticano tem dessas coisas. Uma música meio secreta que era proibida de ser tocada fora do Vaticano. Só que o Mozart era uma criança ainda. Então, quando ele ouviu a música e voltou para casa, ele transcreveu a música toda de cabeça. O pai ficou maluco, achando que o moleque estava cometendo um crime, mas provavelmente pensando que isso ajudaria a criar a fama do filho, ele mandou ao Papa uma cópia do manuscrito com a música. Pois é, o moleque pirateou uma música sagrada. Com 2 anos de turnê, um jornal europeu já dizia que Mozart tocava como um adulto, improvisava vários estilos e identificava qualquer nota que fosse tocada. Por mais que também fosse um jovem extremamente cativante, ele demonstrava um certo respeito com a música e uma certa consciência de suas habilidades, dizendo aos 8 anos que só tocava para audiências que levavam música a sério. Olha a marra do moleque. O que é meio prepotente imaginar um adulto falando, mas como é criança, isso é meio fofo, né? Enfim, ainda aos 8 anos, ele escreveu um concerto, que era uma composição para vários instrumentos diferentes. Ah, também é importante lembrar que ele era excelente no violino. Em 1763, ele ficou doente com uma febre reumática, mas pouco tempo depois ele se recuperou e em junho a família fez uma viagem que durou até 1766, rodando Alemanha, França, Inglaterra, Países Baixos e Suíça. Essa segunda viagem já era maior. Com os ganhos da primeira, o Leopold pôde investir em infraestrutura para deixar mais adequado para as crianças e assim conseguiu contratar uma própria carruagem e até um criado só para eles. Nessa segunda viagem, o Mozart tocava bastante órgão nas igrejas que eles passavam e eles também puderam aproveitar bem mais, se divertiram em família, pelo menos bem mais do que na primeira. Eles tocaram para grandes nomes como o próprio Luís XV, imperador da França na época, e o rei inglês Jorge III. E claro, né, tocaram também para inúmeros nobres e críticos musicais. E todo mundo ficava surpreso com o talento dos dois jovens, em especial o Mozart, que tocava muito bem e era ainda mais novo. Em 1764, Leopold já publicava as composições do filho, provavelmente porque ele foi influenciado após ter contato com o filho do Bach, o Johann Christian Bach, o filho do Johann Sebastian Bach, que inclusive era 20 anos mais velho, mas se tornou um grande amigo do Mozart. A turnê da família Mozart estava dando frutos excelentes. Por algumas sonatas que Mozart compôs dedicadas à rainha da Inglaterra, Leopold recebeu uma soma de 50 guineus, o equivalente a cerca de 10 mil dólares atualmente. Além disso, muita gente se surpreendia e dava presentes como anéis de ouro, relógio e outras coisas por achar que a criança era cativante e brilhante demais. A família conheceu um patamar que nesse momento eles nunca tinham visto antes. Em 1766, a família decidiu passar alguns meses de volta em Salzburgo. E nesse momento, seu pai o ensinou outras línguas, como o latim e o italiano, o que permitiu que ele pudesse criar também algumas obras vocais no palco. O moleque estava voando. Qualquer coisa relacionada à música, ele tirava de letra. Em 1767, ele foi para Viena e lá ele pegou a varíola. Ele ficou bem, a doença não foi tão grave com ele e nem com a irmã. Mas a varíola acabou deixando marcas no rosto de Mozart, o que fez a autoestima dele não ficar muito boa não. Depois de poucos meses descansando, a família voltou a seguir turnê por toda a Europa, para levantar uma grana e concretizar a imagem, sobretudo de Mozart, como uma grande família de artistas. Os próximos anos seriam basicamente assim: a família viajaria pela Europa levantando grana e ganhando renome. Após alguns anos de muitas viagens, Mozart trabalhou como violinista em Salzburgo. E em um determinado momento, seu pai e ele não achavam que ele estava sendo reconhecido o suficiente por lá, o que fez ele sair após 3 anos. Após esse período, ele achou melhor voltar às viagens. Aos 21 anos e sem o pai, que já estava meio velho demais para uma rotina assim, ele seguiu, mas levou a sua mãe. A mãe acompanhou ele nesse momento. Nessa hora, o Mozart era tipo aqueles famosos que são famosos desde criança e a gente vai acompanhando a idade, saca? Tipo Maísa ou Macaulay Culkin, que a gente viu criança na televisão, aí toda vez que a gente vê, a gente se surpreende com a idade atual. O Mozart era bem isso pra nobreza europeia. Ah, aquele menino pequenininho que tocava, sabe? Essa vibe. Mas enfim, voltando pra história, nessa viagem com a mãe, ele visitou a parte materna da família, conhecendo a sua prima, Maria Ana Tecla, apelidada por ele como Basa. Ele teve um contato com ela meio que afetuoso pelo resto da vida, e em algumas cartas encontradas mais tarde, ele e a prima vão adorar trocar correspondência com um humor meio escatológico, com bastante piada de peido e outras coisas nojentas, né? Olha que coisa doideira, Mozart, o cara, ele curte piada de peido. Uma esperança pra gente, né, gente? Vai ser nessa viagem, aos 21 anos, que Mozart conhece o seu primeiro grande amor, a cantora Aloysia Weber. E como todo primeiro amor, Mozart acabou ficando cego. Eles ficaram juntos por um tempo, mas provavelmente por ver que o relacionamento estava dando uma distração para ele, Mozart ouviu os conselhos que seu pai enviava por cartas e o romance chegou ao seu fim. Mas esse não era de longe o maior dos seus problemas. No ano seguinte, 1778, sua mãe veio a falecer. Mozart ficou muito arrasado e não quis mais viajar. Decidiu aceitar um trabalho em Versalhes, na França, como organista da corte real. Nessa época, ele também deu aula para crianças, como estava definido no contrato. Nesse momento, a vida de Mozart parecia chegar no mesmo lugar da do seu pai. Era um grande músico, reconhecido, mas que acabou tendo que passar a vida sendo um professor de música. E ó, não me entenda mal, não há nada de errado em ser professor, eu sou um, né? Mas as ambições do Mozart e do pai não eram essas. A ideia era outra. Tanto ele quanto seu pai acreditavam que ele poderia alcançar um outro nível, viver uma outra vida. Seu pai, infelizmente, não vai chegar lá, mas Mozart vai chegar e muito. A sua vida vai mudar em 1780, quando ele recebeu uma encomenda para uma ópera, Idomeneo. Essa ópera era um drama com muito heroísmo e foi levada a Munique. O mundo conhecia um novo patamar de Mozart. Não apenas um menininho carismático com muito talento, mas também um compositor maduro e cativante. A chama do cara reacendeu e ele queria novamente realizar o seu sonho. Ele viajou para Viena no ano seguinte para a coroação do imperador José II da Áustria. E lá ele acabou sendo demitido. Olha que notícia, né? Mas acabou se tornando uma coisa boa para Mozart no futuro. Nesse momento, ele não tem onde morar, então acaba morando na casa da família Weber, a família da sua ex-namorada Aloysia. A família era amiga dele e ele ficou lá sem problemas. Mas ele acabou se apaixonando por outra filha da família, a Constanze. Nessa época, ele decidiu sobreviver sozinho, dando aulas, realizando pequenos concertos e, claro, amando Constanze e compondo músicas para ela. Uma combinação super conveniente. Mesmo com uma realidade romantizada, o dinheiro de sua nova vida era pouco, o que fez ele procurar um novo emprego, mas sem sucesso. Foi nesse momento que o relacionamento com Constanze crescia cada vez mais, por mais que ele negasse o romance constantemente ao seu pai através de cartas. Foi em dezembro de 1781 que ele admite à família que queria se casar com Constanze. Nesse momento, enquanto a sogra preparava o casamento, estreava a sua nova ópera, O Rapto do Serralho, que também foi um enorme sucesso. Era o nome de Mozart ganhando espaço. No dia 4 de agosto de 1782, Mozart e Constanze se casam na Catedral de Santo Estevão. O casamento com Constanze foi até feliz, mas como eu falei, o dinheiro que Mozart ganhava era pouco e ele também não sabia administrar muito bem a grana não, o que fez o casal ter que pedir muitos empréstimos recorrentemente. Em poucos meses, Constanze estava grávida. Era o Raimundo Leopold, o primeiro filho de Mozart. Mas, como na época era normal, a criança não sobreviveu à infância. Isso é uma parada louca, na verdade. Perder filhos era bem comum. Para você ter uma ideia, os pais de Mozart tiveram 7 filhos e apenas Mozart e a sua irmã sobreviveram à infância. E sim, a expressão na época era justamente essa: sobreviveram à infância. Em 1784, nasce o segundo filho do casal, Carl Thomas. No mesmo ano do nascimento de Carl, Mozart toma uma decisão que vai ajudar muito a sua vida financeira. Ele entra para a maçonaria e vai escrever muitas músicas para lá. A partir daí, a sua fama aumentou ainda mais. Notícias em jornais da época falavam de Mozart como universalmente estimado e dono de merecida fama. Ele ainda teve que pegar alguns empréstimos, mas sabia que a situação estava melhorando. Nesse mesmo ano, ele escreveu a ópera Bodas de Fígaro, com uma estreia de sucesso gigantesco. O terceiro filho do casal nasceu logo em seguida, mas viveu apenas alguns poucos dias. Pois é, como eu falei, a infância era um perigo. Em 1787, ele foi para Praga, na Tchecoslováquia, com Fígaro já fazendo o cara ser reconhecido pra caramba. Logo depois, ele vai escrever a ópera Don Giovanni. Galera, aqui já são os hits do cara nascendo. As músicas que tocam até hoje em filmes, séries, todos os lugares essas músicas são clássicas pra caramba. O nome de Mozart já estava rodando a Europa não só como a ex-criança prodígio, mas também como um grandessíssimo compositor de óperas famosas. O seu pai, Leopold, estava muito orgulhoso. Afinal, esse era o plano dele desde que Mozart havia nascido e tinha dado certo. Ele viu seu filho chegar em um lugar que ele mesmo nunca chegou. O seu sonho se concretizou. Meses depois de Wolfgang Mozart lançar Don Giovanni, seu pai, Leopold Mozart, faleceu de câncer de estômago em sua casa em Salzburgo. Claro que a pressão paternal que Mozart sofreu, o machismo da época endossado por ele, que impediu na Nerd se tornar uma grande musicista, nos fazem ter um certo pé atrás com o cara. Mas entre os inúmeros erros que Leopold cometeu, há de se admitir que o cara criou Mozart, uma lenda. Um ser humano tão incrível que olha pra gente agora, ouvindo sobre séculos depois, esse cara em um podcast de história aqui no Brasil. O cara se tornou provavelmente o maior nome da música clássica mundial. Leopold tem o seu mérito, né? Enfim, de qualquer maneira, Mozart abre mão da herança de seu pai e deixa tudo pra Nanner. Ele só pega os primeiros manuscritos dele quando ele era criança. Nos meses seguintes, após a morte do seu pai, em 1787, não há registros de aparições públicas de Mozart. E o cara já estava famoso, né? Então o pessoal sabia onde ele ficava. A única coisa que ele fez nessa época que temos registros é de aulas. Ele continuou lecionando e há muita gente que defende a hipótese de que foi nesse momento, durante o luto do seu pai, que Mozart passou uns dias em Viena e deu aulas para ninguém mais e ninguém menos que Ludwig van Beethoven. Sim, Mozart pode ter sido, é uma hipótese, professor do Beethoven. Talvez o segundo maior nome da música clássica, né? E imagina essa sala de aula, onde o professor é maior do mundo e o aluno o segundo maior. Enfim, meses depois, ele retorna de Viena em novembro do mesmo ano. E ele consegue um emprego bem melhor, ganhando um salário relativamente alto, permitindo que ele só se dedicasse a composições. Ele começou a melhorar financeiramente de vida a partir desse momento, aos 29 anos. Nessa época, criativamente, ele chegou no ápice da sua carreira. Em 1789, ano que inclusive rolou a Revolução Francesa, ele viajou com o príncipe Prusso pela Alemanha. Nesse período, a sua filha Ana tinha acabado de nascer, mas infelizmente viveu apenas um dia. Tocando pelas cidades, trabalhando como compositor, dando aulas, Mozart melhorava a situação financeira, mesmo ainda não conseguindo se tornar uma pessoa de fato rica. Seu último filho nasceu em 1791, Franz Xaver Wolfgang, e esse sim sobreviveu. Se tornou um adulto e se tornou também futuramente compositor. Logo após o nascimento de Franz, ele compôs as obras que seriam as suas últimas, a Flauta Mágica, Requiem e a Clemência de Tito. Essa última estreou em Praga e ele foi para lá para acompanhar a estreia. Entretanto, ele ficou doente em Praga e nunca mais melhorou 100%. Ironicamente, ele dizia estar tendo premonições da própria morte enquanto finalizava a Requiem. E eu não sou do tipo de acreditar nessas coisas, mas infelizmente ele estava certo. Em novembro de 1791, ele ficou de cama, e durante todo o resto do mês, ele continuou escrevendo na mesma cama. E ele, infelizmente, nunca mais saiu dessa cama em vida. Em uma manhã, no dia 5 de dezembro, após uma crise, Mozart falece com a causa mortis, diagnosticando febre militar aguda aos 35 anos de idade. Entretanto, muitas conspirações nasceram desde a sua morte, incluindo envenenamento, assassinato, mas nada comprovado. Mas eu admito que eu curto conspiração, então eu vou compartilhar com vocês pelo menos uma ou duas. Um dos principais rivais de Mozart era Antonio Salieri, um outro compositor mais velho que, por mais que também fosse bem conhecido e respeitado, não tinha o mesmo reconhecimento que Mozart. O que rolou foi que a partir de 1810 começaram a circular uns rumores, tá bom, umas ideias, que Salieri havia envenenado Mozart. Salieri foi professor de Beethoven anos depois, instruindo as primeiras composições do cara. E essa tese veio mais porque o filho de Mozart, um cara chamado Carl Thomas, disse que o corpo do pai estava muito inchado e fétido, de tal maneira que uma necrópsia não poderia ser feita. Isso fez com que muita gente realmente defendesse que não fosse uma morte comum, e sim um envenenamento. E claro que as pessoas iam pensar no rival do Mozart, tanto porque ele era estrangeiro, então uma xenofobiazinha veio com tudo no discurso culpando o cara. Acontece que, para piorar a imagem do cara, em 1830, poucos anos após a morte do próprio Salieri, o escritor Pushkin escreveu um drama poético reforçando a possibilidade de que ele tinha assassinado Mozart. Depois, em 1898, Rimsky-Korsakov compôs uma ópera baseada nesse texto. E finalmente, em 1984, foi rodado o famoso filme Amadeus, que inclusive fica como recomendação do episódio. Mas esse filme foi tão marcante, gente, que ferrou de vez com a imagem do Salieri. Pra você ter uma noção do quanto absurda é essa ideia, após a morte de Mozart, o próprio Salieri será professor do filho mais novo do Mozart, o Franz Xaver. Rolava uma pequena competição sim, gente, isso vamos admitir. Mas nunca rolou nenhum climão entre os dois. Nada além de cordialidade foi registrado em todos os contatos que os dois tiveram. Na real, tudo isso não passa de fake news, gente. Uma mentira contada por razões xenófobas e também, principalmente, para romantizar a morte de Mozart como se fosse algo além do que realmente foi. Mas mesmo assim, gente, o filme Amadeus, de 1984, é a dica cultural do episódio, como eu falei. Venceu 8 Oscars, o filme é bem bom, embora seja um pouco impreciso historicamente. Ah, também tem uma outra hipótese, né, uma outra teoria da conspiração sobre a morte dele, aí já é louca, de que a própria maçonaria envenenou ele, porque na ópera A Flauta Mágica, ele supostamente entregou alguns segredos maçônicos. No dia seguinte, ele foi velado, e como não foi erguida uma lápide em seu túmulo, afinal, como eu falei, ele e a família nunca foram ricos, o local exato do seu corpo a gente não sabe. Aos 35 anos, bem jovem, o grande gênio havia falecido e ele deixou manuscritos, instrumentos musicais e outras coisas. Mas, por mais que ele fosse famoso para a época, ele não era tão conhecido, o que fez essa herança dele não ter sido de tanto valor, ferrando bastante a vida de Constanze e seus filhos. Logo após a sua morte, muitas obras novas de Mozart apareceram, boa parte pelo grande sucesso de A Flauta Mágica, outra pela fama do compositor e também pela provável liberação de várias obras inéditas por Constanze, que mantinha guardado como solicitado pelo próprio compositor. O legado de Mozart para a música é incontestável, mas as críticas existiam. Uma delas é de suas músicas serem complexas até demais. O compositor Carl von Dietensdorf disse o seguinte sobre as músicas do Mozart. Abre aspas. Ele é incontestavelmente um grande gênio original. E até hoje nunca encontrei ninguém que possuísse tão assombrosa profusão de ideias. Gostaria que não fosse tão pródigo com elas. Deixa seu ouvinte sem fôlego, pois mal se examinou uma ideia, já se posta em seu lugar outra, que faz sair a primeira, e isso prossegue ininterruptamente sem cessar. De modo que, no final, nenhuma dessas verdadeiras belezas pode ser preservada na memória. Fecha aspas. Uma outra crítica era de sua fama ser gigantesca, mas ele não ser um revolucionário em suas obras. Mas os defensores de Mozart não demoram para aparecer e dizer que a grandiosidade do compositor não estava em trazer grandes novidades, mas na complexidade, amplitude e profundidade com que trabalhava suas músicas, o que fez o cara sobressair acima de seus contemporâneos. Os músicos que foram influenciados por ele na música clássica são inúmeros, incluindo o seu aluno Hummel, o seu possível aluno, quem sabe, Beethoven, mas não só apenas pessoas em si foram influenciadas pelo cara. A própria música clássica foi também. Graças a ele, as sinfonias, que antes eram usadas apenas como uma introdução a um concerto ou a uma ópera, passaram a ser vistas como um gênero musical distinto e sofisticado. A música clássica deixava o seu papel de plano de fundo em uma obra e se tornava a obra em si. Olha como o cara foi realmente grande, foi realmente impactante para a história da música clássica. O cara fez um monte de música que a gente conhece, mas a gente nem sabe que foi ele. Uma vez, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, não consigo escrever poesia, não sou poeta, não consigo dispor as palavras como tal arte que elas reflitam as sombras e a luz, não sou pintor, mas consigo fazer tudo isso com a música. Fecha aspas, bonito, né? E que história, senhores, uma criança prodígio rodando o mundo com o pai, dedicando a sua breve vida inteiramente à música, dando aula para grandes nomes da música, gastando muito do dinheiro que ganhava em luxuosidade sim, escrevendo algumas cartas bem picantes para a mulher e mudando a forma que a nobreza europeia ouvia as músicas. Essa foi a vida de um dos maiores, se não o maior nome da música ocidental. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu quero te agradecer, mas também quero agradecer à Orquestra Ouro Preto. Esse podcast, o Alô Maestro, tá sendo trazido para você por esses caras. Então me faz um favor aí, na moral, vai lá no site deles, é Orquestra Ouro Preto, dá uma conferida no trabalho deles, que é sensacional, mas vai também no Instagram, é @orquestraouropreto. E comenta lá na última foto que tiver que o Story em Meia Hora que levou você lá, demorou? Ah, outra coisa, esse ano, a Orquestra Ouro Preto vai gravar um concerto para dois pianos, que é um lance que o Mozart curtia, porque ele tocava piano junto com a irmã, então meio que virou a marca registrada do rapaz. A orquestra vai gravar esse concerto com a participação de dois pianistas muito irados, que são o Christian Boudou e o Luiz Gustavo Carvalho. Esse álbum vai ser publicado internacionalmente, então é o Brasil pelo mundo, rapaz, tá de bobeira? Os caras são brabo mesmo. A Orquestra Ouro Preto toca clássicos da música clássica, como o próprio Mozart, mas eles sempre criam coisas mais alternativas, mais originais, como por exemplo algumas músicas de bandas e grupos mais atuais, beleza? Vai lá, conhece o trabalho dos caras que é muito legal. É isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!